Oi, garota. Eu sou o Tiog.
Oi, garoto. Eu sou o Tom.
Tá começando o podcast semanal pra falar sobre música.
Música em geral, mas geralmente música pop.
Aqui nós vamos discutir os principais assuntos do mundo pop da atualidade.
Além de trazer muita música boa, seja hits clássicos ou aqueles que estejam bombando nas paradas.
Tudo isso numa conversa leve e sempre tirando aquela ondinha.
E aí, tá preparada?
Então, garota, bota o disco aí. E aí, garoto? E aí, garota? Tá começando mais uma edição do Garota Bota o Disco Aí. O seu podcast pra falar de música. Música em geral, mas geralmente música pop. Toda terça-feira a gente tá aqui pra comentar os principais assuntos do mundo pop. Não é mesmo, Tomás?
Isso aí, galerinha. Estamos aqui mais uma semana pra comentar os novos lançamentos. E agora a gente vai terminar a nossa história.
A história que a gente começou a contar na semana passada.
Free Britney.
A gente tá contando desde a semana passada a história do movimento Free Britney, como o meu amigo Tom falou. Inclusive, a gente não se apresentou. Antes de qualquer coisa, vamos apresentar, né? Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez. Se você caiu de paraquedas aqui, prazer em conhecê-lo. Eu sou o Tiaog.
E eu sou o Tom.
E nós somos o Garota Bota Disco Aí. Na semana passada a gente começou a contar a história da Britney, do movimento Free Britney, como foi que a Britney perdeu boa parte dos seus direitos.
Sim.
E por quê, e como ela está lutando para reconquistá-los.
É, e agora nessa segunda parte a gente vem contando a história a partir do ano de 2008 até os dias de hoje.
Isso.
Com todo esse desenrolar da história aí que, enfim...
É, vocês vão ver que foi puxado pra Britney. Se você não ouviu o episódio anterior, é bem importante que você escute pra você entender melhor as coisas que a gente vai falar aqui nesse episódio.
É,
não é
mesmo.
Obrigado, eu acho que dá pra entender, assim, se você escutar só esse daqui. Mas pra ter uma noção melhor de tudo que aconteceu antes de 2009, é bom você ouvir o episódio anterior.
É, isso mesmo.
Beleza.
É... Galera, vocês podem seguir a gente no @podcastgarota lá no Twitter e no Instagram. Vocês podem mandar uma mensagem pra gente, vocês
comentar
mandar...
o episódio.
Exatamente.
Falar o que é que vocês acham, mandar uma pergunta pra gente, se você quiser que a gente responda alguma coisa no próximo episódio, enfim. Fique à vontade, viu?
Isso aí, bora começar então.
Vamos começar com a história de a triste história, né, de Britney Jean Spears. Triste não, porque ela vai dar a volta por cima, eu tenho fé.
Vamos lá.
Garota, bota o disco aí.
Received January 21st at 12:29 a.m.
Hi, my name is Brittany Spears. I called you earlier, but I'm calling again because I just wanted to make sure during the process of ending the conservatorship that my father has threatened me several times that, you know, he'll take my children away. I just want to be guaranteed that everything will be fine with the process of you guys taking care of everything and things just being the same as far as my custodial time. That's it. Bye.
O áudio que você acabou de ouvir é uma mensagem enviada pela própria Britney Spears para o advogado Jonathan Eardley, que tentava ajudá-la a se livrar da tutela do seu pai. Britney afirma que James Spears estava ameaçando tirar seus filhos dela caso ela continuasse tentando acabar com a tutela que ele havia conseguido através de processos suspeitos e cheios de irregularidades nos meses anteriores. Ela quer que Jonathan Eardley garanta que tudo vai ficar bem, que sua equipe estaria cuidando de tudo e, principalmente, que o tempo de custódia dos seus filhos permaneceria o mesmo. Mas antes de seguirmos para os bizarros meses seguintes, vamos relembrar em que ponto da história nós estamos.
No episódio anterior, vimos que a Britney foi hospitalizada contra sua vontade depois de ter se recusado a devolver os filhos para os seguranças do pai dos garotos. Ainda naquele mês, o seu pai arquitetou, influenciado por uma mulher chamada Lou Taylor, um plano para internar Britney mais uma vez e estabelecer uma tutela em seu nome, para que pudesse controlar as finanças e a vida da filha. Lou Taylor é uma mulher que Britney havia acusado de ser uma stalker, estranha, que ficava mandando correspondências inconvenientes para sua casa. O que a Britney não sabia era que a Lou Taylor tem uma empresa especializada em gerenciamento de negócios de artistas e que já estava bem infiltrada entre seus familiares.
Seu pai também conseguiu uma ordem de restrição para manter Sam Luft longe de Britney. Sam Luft era um amigo barra empresário de Britney, que ela havia conhecido meses antes em uma balada. Ele não só passou a cuidar da rotina da carreira de Britney, como também frequentava sua casa e passeava com ela. A família de Britney afirmava que Sam Luft era ruim para ela e o acusava de drogá-la, controlá-la e cortar a linha de telefone da sua casa. Não há provas públicas dessas acusações, mas foi baseado nelas que James Pierce conseguiu acelerar o processo de tutela.
Quem observasse superficialmente a vida da Britney lá em 2009, talvez fosse levado a acreditar que ela estava finalmente voltando aos eixos depois de dois caóticos anos. Mas Britney, sob a tutela do pai, seguia sem poder dirigir, votar, controlar o próprio dinheiro e entre outras coisas. A turnê do álbum Circus estava sendo a sua maior turnê até então. A turnê contou com 97 shows e passou pela América do Norte, Europa e Austrália. Foram arrecadados 131 milhões e 800 mil dólares.
Porém, nos bastidores, a gente podia perceber que as coisas não estavam tão boas assim. Antes da turnê começar, Britney deu sinais de que continuava muito engajada na luta para se livrar da tutela do seu pai. No início de janeiro, Britney conseguiu ligar para Sam Luft, mas foi a irmã dele, Christina, quem atendeu. Christina conta que Britney entrou em contato para pedir que Sam a ajudasse a conseguir um advogado.
Christina afirmou que a própria Britney deu as instruções de como ela deveria encontrá-la na sala de um hotel em Beverly Hills, no dia 16 de janeiro, e entregá-la um telefone pré-pago do qual Britney poderia ligar com privacidade para um advogado. O plano foi executado com sucesso e foi deste telefone que a Britney mandou a mensagem que você ouviu aqui no início, no dia 21 de janeiro de 2009. Porém, fontes afirmam que o aparelho eventualmente foi descoberto e fiscalizado. O que faz sentido, porque no dia 28 de janeiro, James Pierce entrou com pedidos de ordens de restrição tanto contra Sam Luft quanto contra o advogado que Britney tentava entrar em contato, que era o Jonathan Eardley. Os pedidos foram acatados pela juíza Aviva Bob em 30 de janeiro.
Aqui a gente pode perceber que o pai da Britney continuava muito empenhado em afastá-la completamente do Sam Luft e agora afastá-la até do advogado que
estava tentando ajudar
ela. Foi esse mesmo advogado que lá no episódio anterior a gente contou que estava tentando levar o caso para a Corte Federal porque a Corte Estadual não estava percebendo que a Britney estava encrencada, né?
Uhum.
Mas o pedido foi negado porque a Britney, teoricamente, não poderia nem escolher um próprio advogado, né? Mas seguindo a história.
O que sabemos é que, em março, Britney entrou em uma das suas maiores e mais lucrativas turnês da carreira. Além da uma hora e meia em que a Britney permitiu que seus milhares de fãs a vissem em 97 datas, não temos maiores informações concretas do que aconteceu naquele ano. Saíram algumas matérias na mídia, por outro lado, afirmando que Lou Taylor era grandemente por trás do plano da tutela e que tinha convencido Jamie de que esse era o melhor caminho a se seguir. Queria falar um pouco sobre a turnê Circles mesmo.
Sim.
Que na época que rolava, eu como fã, acho que foi a primeira turnê que os fãs acompanhavam ali todas as datas. No YouTube, que botavam sempre os vídeos, né? Foi logo que chegou o YouTube. Então a gente acompanhava muito mesmo. E as pessoas metralhavam
a turnê,
o desempenho da Britney na época. Os próprios fãs também, alguns deles. A gente percebeu que a Britney ela não estava 100% do que ela já foi antigamente.
Entendi.
Mas eu acho que isso envolve muito mais a situação dela, de tudo, essa situação pessoal do que ela tá passando, que fez ser uma coisa um pouco mais forçada, digamos assim. Mas, gente, esses dias, pra gente fazer esse especial aqui da Britney, eu acabei reassistindo a turnê que os fãs fizeram, porque não tem DVD, né? Os fãs fizeram através de imagens dos shows. E a Britney, ela tá maravilhosa.
que sim.
Maravilhosa, sabe? Tipo, comparando com a próxima turnê dela, que a gente vai comentar daqui a pouco, a Britney tava incrível.
Você tá dizendo então que os fãs estavam reclamando de barriga,
de barriga cheia. Porque ela tava linda, ela tava... Nossa, sério.
Ela tava linda, tava dançando muito, ela entregou todas as datas, ela não perdeu nenhuma vez. Uhum. E a gente desconfia que isso, esse empenho todo da Britney, apesar dela estar sob tutela, contra sua vontade, é porque ela achava que essa era uma forma de mostrar ao mundo, mas não só ao mundo, também, principalmente, à justiça, que ela era responsável.
Que ela é capaz.
E que ela poderia, sim, cuidar dos próprios filhos, sabe? Uhum. Então, acho que ali era a Britney muito querendo provar, sabe? Que conseguia, que...
E ela provou.
E provou, né? Mas, infelizmente... Enfim, vocês vão ver aqui no resto da história. 2010 também foi um ano escasso de informações. Tudo que sabemos é que foi nessa época que Britney começou a namorar Jason Trowick, um agente conhecido em Hollywood por já ter representado artistas como Taylor Swift, Hilary Duff, Paris Hilton. O relacionamento, desde o início, dava sinais de ser... estranho. Coincidência ou não, algumas revistas publicaram matérias comentando que Britney parecia abatida e triste. Nas fotos de paparazzi, muitas vezes, Britney aparecia chorando. Em uma delas, Britney apareceu com o olho roxo.
2011, por outro lado, foi um ano bastante movimentado. Em março, Britney lançou um novo álbum, o Femme Fatale, que eu amo, que foi outro sucesso, que rendeu hits como Hold It Against Me, Till The World Ends, I Wanna Go e Criminal. Ela também saiu em turnê com esse álbum, lá em junho, mas o seu desempenho não impressionou tanto os fãs quanto na Circus Tour. A Britney parecia menos confortável no palco e sua dança passou a ser mais criticada até pelos fãs. Durante suas aparições públicas, muitos diziam também que a Britney parecia cansada e até dopada. É dessa época aquele famoso vídeo em que a Britney convida seus fãs para assistirem sua participação no Good Morning America.
Good morning, America. I'm excited to tell you on Tuesday morning, March 29th, I'll be performing for the first time ever in a special concert in San Francisco's historic Castro District on Good Morning, America. And I promise you, it'll be a morning to remember. See you soon. Would you hold it against me?
O que fez esse vídeo famoso é que ele é muito estranho, gente. A Britney, ela surge lá no fundo, desfocada, dá alguns passos desanimados e encarando a câmera de forma apática e inexpressiva, muito diferente daquele carisma habitual que ela tem, anuncia sua participação com uma voz monótona, robótica, encerrando tudo com um sorriso que não poderia ser mais forçado. See you soon.
See you soon.
Good morning, America.
See you soon.
See you soon. Ela não tava bem, gente.
Ai, não, tadinha, gente. Sério.
Alguma coisa aconteceu ali
no dia da gravação desse vídeo. Eu diria
não,
que foi ali.
Dia não, essa
acho que
era.
Foram minutos. Ai, será?
Ai, Thiago, pelo amor de Deus, ela tava ali substituída.
Tu acha, gente?
É outro.
É, enfim, tem.
Ai, porque vamos... se você pegar até ela. A gente vai discutir isso mais pra frente também. Mas ela no X Factor tava muito melhor. Ela depois, no lançamento do Glory, tava muito melhor, sabe?
Uhum.
Até hoje, enfim. Mas naquela época era muito estranho a forma como ela se comportava. A voz dela, a risada dela.
Entendi. Nessa época também tava rolando um processo do Sam Lutfi contra os pais de Britney por difamação, por aquelas acusações de que ele a drogava e controlava, e também contra a própria Britney, assim, entre aspas, pela quebra de um acordo que eles haviam feito de forma oral lá em 2007. Entre aspas aqui, porque a gente não acredita que ele estava, de fato, processando a Britney.
Era mais a equipe,
era,
né?
Mais a equipe, o próprio pai, enfim. Porque era ele que respondia pela Britney nessa época, né? O Sam Lutfi disse que a Britney tinha afirmado ganhar $800 mil por mês, mesmo quando não estava trabalhando, e que poderia pagá-lo 15% desse valor, pelo seu trabalho como empresário dela, né? O acordo deixou de ser cumprido quando Britney foi afastada dele, em 2008, após ter sido posta em tutela. Segundo Lutfi, mesmo não havendo contrato formal, o acordo estava registrado sim em mensagens. No processo, Sam Lutfi afirmou que, ao contrário de drogar a Britney, um dos requisitos que ele impôs a ela ao aceitar o emprego seria a garantia de que ela permaneceria sóbria e limpa, fazendo inclusive testes antidroga de tempos em tempos. Ele diz, inclusive, que conheceu Britney numa época em que ela estava muito ansiosa, deprimida e com problemas com drogas, e que fez de tudo para ajudá-la. Ele conta, inclusive, que teve uma vez que ele achou um pó branco na casa da Britney e que juntos eles jogaram aquilo pela descarga.
Esse processo do Sam Lutfi se desenrolou por muitos anos. Ele queria que a própria Britney testemunhasse, mas sua tutela afirmava que ela não tinha condições mentais de comparecer ao tribunal e testemunhar. Aí o Sam Lutfi conseguiu que um psiquiatra da UCLA, chamado Dr. Joshua Pretzky, assistisse alguns vídeos e materiais da Britney, incluindo entrevistas que ela estava dando na época. O médico, assim, assistiu e declarou que a Britney parecia mentalmente estável, lúcida e que teria, sim, condições de testemunhar, o que nunca aconteceu. A corte também negou que Lutfi tivesse acesso aos documentos médicos da Britney, o que ele afirmava precisar para provar que nunca havia drogado ela. Sam Lutfi também colocou Lourdes Torres, que era uma ex-babá dos filhos da Britney, que havia trabalhado para ela por alguns meses depois que foi posta em tutela, para testemunhar. A mulher afirmou que a Britney era manipulada emocionalmente pelas pessoas envolvidas em sua tutela e que largou o emprego depois de testemunhar as coisas que aconteciam com a cantora. Enfim, esse processo só foi finalizado em 2016, quando ambas as partes concordaram que Britney pagaria a Sam Lutfi um valor que não foi divulgado. A gente só sabe que foi na casa dos 6 dígitos, mas provavelmente menos que $500 mil.
Ainda em 2011, os tutores de Britney levaram à falência a Britney Spears Foundation, uma organização que a Britney tinha para, enfim, para fazer ali os trabalhos de caridade dela. Eles deixaram a fundação, gente, com $17 em caixa apenas. Curiosamente, pouco antes, a Britney Spears Foundation doou $50 mil para Mercy Ministries, que era uma instituição que oferecia moradia e acompanhamento para jovens que precisassem de ajuda por sofrerem desordens alimentares, dependência química, abuso sexual. Essa doação não seria um problema, né? Se não fosse uma coisa muito curiosa. A Mercy Ministries tinha sido acusada por vários ex-participantes de abuso verbal e religioso. E tem outra coisa muito curiosa também. Sabe quem era uma das mais entusiasmadas colaboradoras da Mercy Ministries, que sempre conseguia dinheiro com seus clientes para a instituição? A Lou Taylor. Sim, a mulher que stalkeava a Britney e que tornou-se gerente de negócios do seu pai e, posteriormente, da própria Britney sob tutela.
Lá em 2012, já foi um ano marcado pela participação da Britney como jurada no X Factor. Ela recebeu o maior salário já pago para uma jurada em reality show até então, $15 milhões, o que colaborou para que ela fosse declarada a mulher mais bem paga da música naquele ano, por ter feito nada menos que $58 milhões. Sabemos que a Britney, na verdade, viu pouco desse dinheiro, né? Dizem que a Britney só foi informada sobre o contrato com o X Factor quando o negócio já estava praticamente fechado. Não dá para saber com certeza. O que sabemos é que a juíza Reva Goetz foi conversar pessoalmente com a Britney antes de autorizar o contrato, para se certificar de que ela realmente queria e tinha condições de aceitar esse trabalho. E ela afirmou que a Britney parecia muito entusiasmada para participar do programa. Outra coisa estranha que aconteceu lá em 2012 foi que o Jason Trewick, que era o noivo da Britney, aquele que, com os boatos de que ele tinha uma relação conturbada com a Britney, ele foi adicionado como cotutor da cantora. Então, e aí? Como é que é isso, né?
É, tipo, você...
Namorado, vira noivo, depois vira cotutor.
Cotutor? Que história é essa? Que seu boy do nada é o seu, é seu responsável legal, sabe? É. Tem direito de mandar na sua vida. Muito estranho isso aqui. Enfim, na época, a performance da Britney como jurada foi muito criticada pela mídia e pelo próprio escroto do Simon Cowell. E aqui é uma crítica pessoal minha. Seu colega de bancada, dono do formato, enfim. A minha relação com Simon Cowell é antiga. Desde o American Idol, eu acho ele bem escrotinho. Mas olhando em retrospectiva, nós achamos que isso foi mais uma prova da implicância da mídia com a Britney. Da necessidade de criticá-la, sabe? Porque, de novo, eu assisti o X Factor na época e eu lembro que eu gostava bastante da Britney.
Gostava.
Eu achava ela divertida, engraçada. Ela parecia entender bem qual era o papel dela ali como jurada, sabe? Tanto é que no início, nas fases iniciais de seleção, às vezes ela era bem cruel, assim. Ela dava uns shadezinhos nos participantes porque ela sabia que fazia parte do reality show, sabe? Você ser bem cruelzinha assim. Então, acho que eram bem injustas as críticas que ela sofreu ali.
O povo pegou um pouco pesado em cima dela, mas a participação dela foi muito divertida. Eu lembro dos milhares de memes que foram criados em cima da participação dela.
Ela é cheia de caras e bocas, sabe?
Umas caretas.
Tá fazendo careta, de fato. Nossa, eu achava muito, muito legal. O que? Às vezes ela realmente só comentava awesome. Very good. Mas, pô, realmente, algumas daquelas performances ali não tinha muito o que falar sobre, sabe?
E a Britney em si, apesar de ser uma pessoa pública e uma artista, a personalidade dela não é uma pessoa muito expansiva, sabe? Então, as pessoas as pessoas reclamarem dela, mas é pelo fato de estranhar.
Que ela era mais tímida.
Ela era mais tímida, mais contida.
Mais contida, que ela não era... A Demi Lovato, do lado dela ali, fazia de tudo pra chamar muita atenção, né? Uhum. Tipo, a Britney não, era mais contida. Ela chamava atenção por ser a Britney, sabe? That was not a great song for you to sing. The song was just in the wrong key. You're really off key. Just not sung on key. I don't think you have that wow factor. I think you're confused with your direction. I'm gonna have to say no. 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 No, no. Enfim, seguindo.
Bom, o papel de Jason Trewick como co-tutor de Britney não durou muito tempo. Em 2013, logo depois que o X Factor acabou, eles terminaram o noivado e ele foi removido da tutela, graças a Deus.
Pelo menos isso, né?
Aí a Britney declara que tá com saudade de fazer música e anuncia que tá trabalhando em seu novo álbum, o Britney Jean, teoricamente o mais pessoal da carreira, entre aspas.
Uhum. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis. Look hot in a bikini. You better work, bitch. Olha, aqui a gente vai entrar em um território polêmico, tá? Muitos fãs discordam em relação ao que aconteceu nesse ponto da história, na produção do Britney Jean. Talvez alguns fãs discordem profundamente da gente aqui agora. Porém, muitos desconfiam que apesar do álbum ter sido promovido como o álbum mais pessoal da carreira, Britney teria tido muito pouca participação na sua produção. Nós concordamos com esses fãs. Para entender por que a gente tem essas desconfianças, precisamos contar quem é Maya Marie.
Maya Marie é uma backing vocal da Britney, conhecida por ter uma voz muito similar à dela. Na verdade, ela afirma ter sido selecionada em uma audição que contava apenas com mulheres que tinham vozes parecidas com a da Britney. Backing vocals normalmente são escolhidas por suas vozes harmonizarem bem com a da cantora principal, não necessariamente por terem vozes idênticas. Então, uma audição só com imitadoras da Britney Spears é uma escolha curiosa de se fazer. Quase como se, sei lá, se eles quisessem alguém pra cantar no lugar da Britney, caso ela não pudesse ou não quisesse. Então, sabe aquele trecho da Britney cantando Work Beat que você acabou de ouvir? Não é a Britney, é a Maya. É o áudio da gravação dos backing vocals da música. Hold your head high, fingers to the sky. They gon' try and try ya, but they can't deny ya. Keep it moving higher and higher. Keep it moving higher and higher. So hold your head high, fingers.
E isso se repete, gente, com vários outros trechos de várias outras músicas. Quase tudo que você conhece dessas músicas do Britney Jean, do que você achava que era Britney cantando, na verdade, é a Maya. E aí a gente se pergunta, por quê? Se Britney não estava cantando no próprio álbum, o que ela estava fazendo? Por que ela parece ter gravado pouquíssimos vocais para esse álbum? O que estava rolando ali?
É muito curioso mesmo. O Britney Jean eu odeio. Eu odeio, eu não gosto sonoramente, eu acho ele péssimo. Ela tentou, ela, né, mas na verdade foi a equipe, culpa do Will.i.am, que participou da produção. Mas tentou ali surfar ali numa música eletrônica que tava rolando lá na época, lá em 2013. Não rolou. O álbum não tem nada de pessoal, porque tem umas músicas ali super jogadas, parece uma playlist sem sentido. E ainda tem esse fato dessa participação dessa Maya, que se encanta no lugar da Britney várias vezes. E não é a primeira vez, assim. Existem registros dela participando desde a época do Circles, em algumas músicas, e também do Femme Fatale.
Mas nada tão forte como no Britney Jean, né?
No Britney Jean, gente, é engraçado que eu, como fã, eu consigo até perceber a diferença das vozes das duas, assim.
Sabe,
mas
para
um desavisado,
não percebe.
Não percebe.
Sabe o que é doido? Pensar que se a Britney de fato não gravou essas músicas, não estava envolvida ali, é muito estranho que o primeiro single seja Work Bitch. Sabe? Uma letra que fala tipo, você quer uma mansão, querida? Você quer um carrão? Você quer ter uma vida boa? Então trabalha, vadia, sabe? Será que isso era uma mensagem para a própria Britney, passada pela equipe dela?
É. De qualquer forma, em 2013 foi anunciado que em dezembro a Britney começaria uma residência de shows lá em Las Vegas. Ao invés de sair em turnê, ela se estabeleceria na cidade para se apresentar sempre no mesmo hotel. A notícia no início ela foi motivo de deboche, né? Porque a cidade de Las Vegas ela é conhecida como um local que os artistas consagrados do passado iam para se aposentar, uma coisa meio decadente. Óbvio, todo mundo tirou onda da cara da Britney mais uma vez, mas o que ela fez ali foi mudar o jogo.
Isso. 2014 adentro, a residência foi um grande sucesso que movimentou a cidade, fez o hotel lucrar horrores e abriu espaço para que outros artistas contemporâneos, que antes jamais cogitariam se enfurnar em Las Vegas, também estabelecessem residência por lá. Lady Gaga, Bruno Mars e J.Lo foram alguns deles. A residência fez tanto barulho que já no segundo semestre de 2014 ela foi estendida por mais 2 anos. Como sucesso atrai cobiça, o pai de Britney nessa época solicitou uma compensação financeira pela residência. Ele pediu para receber 1,5% de toda a receita bruta dos shows, somado ao seu salário, que já era de US$16.000 por mês, e o auxílio aluguel que recebia no valor de US$2.000 por mês.
Em 2015, a Britney lançou a odiada Pretty Girls, em parceria com a Iggy Azalea. A música é um completo erro, né? Ela é péssima, mas não é disso que a gente vai falar agora, né? O importante é que a própria Iggy deu entrevistas dizendo que estranhou muito o excesso de segurança em volta da Britney, que ela era muito, tipo, super protegida, de um jeito bem creepy. Ela disse que convidou a Britney para almoçar e pessoas da equipe dela foram à sua casa antes para certificar que ela não seria uma má influência para Britney. Vale lembrar, mais uma vez, que na época a Britney ela tinha 33 anos. É uma mulher, gente. É uma mãe.
E a equipe tratando como uma criança, né? Que tinha que autorizar antes dela ir almoçar na casa de alguém. Nossa, gente. É bizarro. Em 2016, Britney lançou o Glory, seu 9º álbum e último até o presente momento. Ela parecia de fato super entusiasmada com o álbum e falava o tempo todo como ele era super importante para ela, sobre como ela nunca esteve tão envolvida na produção de um álbum como no desse. E aí aconteceu algo interessante. Em uma entrevista no Jonathan Ross Show, para divulgar o Glory, a Britney falou sobre a tutela pela primeira vez em muito tempo. Aparentemente, o apresentador diz que sabe que Britney se envolveu muito na produção desse álbum e pergunta por que ela demorou tanto para assumir as rédeas da sua música. Britney respondeu que não se aprofundaria na história, mas que está sob uma tutela há alguns anos e sentia que muitas decisões estavam sendo tomadas por ela. Então, ela decidiu fazer o Glory ela mesma, tomando suas decisões. Ela trata, inclusive, o Glory como se fosse o seu bebê. Ela fala isso na entrevista, que é o bebezinho dela. Bom, toda essa parte da entrevista foi cortada do resultado final. Não foi ao ar. Nós só sabemos que isso aconteceu graças aos fãs que estavam na plateia e relataram.
O Glory eu amo. Já, pra mim já foi um respiro ali, porque depois da experiência ali com Britney Jean, eu tava tipo assim, meu Deus, a Britney vai se afundando. Mas o Glory, ele me surpreendeu. Eu gosto muito do Glory e dá pra sentir que ela se envolveu sim na produção.
Sim.
E a voz é dela.
É, que é a voz dela de fato.
A voz dela tá mudada, dá pra perceber que a voz dela tá mudada, porque enfim, as pessoas envelhecem.
Envelheceu, né?
E como ela usou a baby voice dela por tanto tempo na carreira, a voz dela tá meio desgastada hoje em dia, sabe?
Sim.
Ela tá meio estranha. Mas, enfim, eu gosto muito do Glory.
Ah, eu gosto
acho que
também.
Tá no meu top 5, talvez.
Eu gosto também. Gosto bastante.
Entre 2017 e 2018, a Britney finalmente saiu em uma nova turnê. Dessa vez passando pela Ásia, América do Norte e Europa, com o mesmo show lá da residência de Las Vegas. Ela trabalhou muito nessa época. Só na Ásia foram 11 datas. Na América do Norte e Europa foram 31 shows que arrecadaram US$54 milhões. Mas algumas coisas estranhas estavam acontecendo nesse meio tempo. James Pierce e Andrew Wallet, que eram os tutores da Britney, transferiram a mansão dela para o nome deles. Eles também deram entrada para serem os proprietários da marca Britney Spears. Ou seja, além de controlarem a vida dela e as finanças, eles também queriam ser donos do legado que ela tinha construído até então. E de tudo que a Britney representava na cultura pop.
Filhos da puta! Bom, é nessa época que Andrew Wallet, cotutor da Britney, solicita à justiça um aumento do seu pagamento como cotutor. Ele queria receber, gente, US$426 mil por ano. Wallet afirmou que seu trabalho como tutor não poderia ser pago por hora como normalmente acontece com as pessoas que prestam esse serviço, porque ele dizia que a tutela de Britney seria como um modelo de negócio híbrido. Vale lembrar aqui, gente, que a tutela teoricamente seria para cuidar dos negócios de uma mulher declarada incapaz de o fazer por si só. Agora, era um modelo de negócio para ele, né? Enfim, Wallet afirma que o aumento é justificado porque os negócios de Britney nos últimos anos foram otimizados e acelerados graças à tutela, e que, graças à nova capacidade de Britney de se engajar em atividades profissionais, os próximos anos prometiam ser muito lucrativos. Ou seja, ele estava dizendo ali, a gente colocou a mulher para trabalhar igual a uma cavala,
para eu ganhar mais.
E agora eu quero ganhar mais por isso.
A teoria de Andrew Wallet de que os anos seguintes trariam grandes lucros faria total sentido, já que no segundo semestre de 2018, a Britney começou a divulgar que tinha um grande anúncio para fazer. E daí foi uma coisa muito estranha, porque ela foi no programa da Ellen DeGeneres para anunciar que ela anunciaria algo muito importante dali uma semana. Que era
o anúncio do anúncio.
What is your announcement?
My announcement is actually that I have an announcement.
All right. Yes, okay, so there's an announcement to make an announcement, and what is the announcement of the announcement?
I can't announce the announcement until October 18th.
Oh.
Sim, ela foi lá no programa para anunciar que ela ia anunciar algo depois. Ninguém entendeu nada. Mas no dia 18 de outubro, todo o mistério foi revelado. Um grande evento foi montado lá em Las Vegas para anunciar que Britney começaria uma nova residência na cidade. Dessa vez chamada de Domination. Nome bem sugestivo, né?
Pois é. E aqui a gente pode se perguntar algumas coisas, né? Porque esse nome, eu imagino que deva ter sido sugerido pela própria Britney, né?
Uhum.
É bem a carinha dela. Porque a Britney sempre fala assim que... Sempre há relatos que ela pede para os diretores do clipe... Ah, eu quero ser retratada numa jaula. Ah, eu quero morrer. Então acho que é bem a carinha dela. Eu quero morrer no clipe, né? Eu não acabei a frase, mas foi isso que eu quis dizer. Ah, nesse clipe eu quero morrer. Coisas assim. Então, acho que é bem a carinha dela. Pedir para o nome ser Domination. Para dar a entender que ela tá sendo dominada ali. Mas aí, por quê, né? Porque como é que permitem isso? Se ela é tão monitorada assim, por que permitem que ela deixe tão na cara isso?
Eu nunca vou entender isso também. Não sei a relação do que a equipe pensa.
A ideia, a teoria que eu crio aqui é que pra eles talvez seja interessante que continue-se nessa narrativa de que, sabe, isso atrai, é marketing de algum jeito, sabe? Deixar as pessoas falando sobre a Britney, falar que talvez ela seja controlada, não sei o que, talvez isso tenha, eles queiram estimular um pouco isso dos fãs tentarem pegar dicas do que tá acontecendo, sabe? Sei lá.
Aí todo esse anúncio lá em Las Vegas foi muito estranho. Eles enrolaram o público por quase meia hora. Até rolou umas projeções no prédio lá, uma coisa gigantesca, fogos de artifícios. Aí, de repente, a Britney ela apareceu, acenou pra todo mundo, com um sorriso bem desconfortável, e, de repente, ela entrou numa van e foi embora, sem falar nada, sabe? Tipo, todo mundo ali esperando que ia rolar uma performance, que ela ia cantar uma música, dançar, fazer alguma coisa, mas ela só chegou, assinou, deu uns autógrafos ali e foi embora. E pronto.
E nem falou com os fãs, né? Falou
nada. Não deram nem microfone pra mulher.
Pois é. Muito estranho. Quando você vê o vídeo desse momento, você vê que a Britney tá bem desconfortável ali. Ela até sorri, mas é um sorriso meio estranho. Ai, não sei. Alguma coisa já estava acontecendo ali. Bom, os fãs, é claro, amaram, né? Muitos já começaram a planejar suas visitas a Las Vegas para assistir o novo show da Britney, mas a alegria não durou muito tempo, não. Em 4 de janeiro de 2019, Britney anunciou no seu Instagram o cancelamento da Domination. Ok, oficialmente ela foi adiada, mas na prática foi cancelada mesmo. Britney disse que isso era necessário porque seu pai estaria passando por problemas de saúde e ela queria focar toda sua atenção em cuidar e estar com ele. Matérias saíram na época falando que James Pierce tinha quase morrido e que Britney estava muito assustada com a possibilidade de perdê-lo, que ela não sabia se aguentaria se isso acontecesse. Calma. Que? Não faz sentido nenhum, gente. Britney e o pai nunca tinham tido uma boa relação. Isso já foi dito por ela e por diversas outras testemunhas, inclusive em tribunais. Britney tinha, inclusive, lutado muito enfaticamente para remover seu pai do papel de tutor da sua vida, lembra?
Em 12 de janeiro, a Britney foi vista dirigindo com seu atual namorado, o Sam Asghari. As fotos deixaram todo mundo de orelha em pé. Era a primeira vez que a Britney dirigia em muitos e muitos anos. Britney era proibida de dirigir pelas regras da tutela. E a gente não sabe direito o que estava acontecendo ali. Mas depois desse episódio, ninguém mais viu ou soube notícias de Britney por 3 longos meses.
Os fãs, claro, começaram a ficar muito preocupados. Onde estava Britney? Porque ninguém tinha notícia nenhuma dela. Pessoas que trabalhavam na mídia de celebridades dos Estados Unidos relataram que era normal que eles recebessem fotos de paparazzi todos os dias, até de celebridades aposentadas, fazendo coisas do cotidiano, bem ao estilo de Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon, sabe? Mas eles falaram que nem eles receberam foto alguma de Britney Spears. A coisa mais próxima de uma informação que existiu naquela época foi um rapaz que nem era fã da Britney, que foi ao Twitter surtar porque ela havia acabado de entrar no escritório em que ele trabalhava. Os fãs da Britney, claro, encheram um menino de pergunta. Ele, inclusive, falou, gente, eu não sou nem fã da Britney, eu sou o Arianator. Mas ele disse que não sabia o que, é que ela estava fazendo no prédio ali, que ela só pediu para usar o banheiro do escritório dele, mas ele falou também que ela parecia dopada.
Em 25 de março, ainda durante o sumiço da Britney, Andrew Wallet pediu para ser retirado de papel de cotutor. que ele ocupava desde 2008. Ele afirma que havia o risco de dano irreparável e perigo imediato para a tutela caso o pedido não fosse aceito. Isso aconteceu, vale lembrar, um pouco depois de Wallet ter pedido o aumento de seu salário como co-tutor.
O que é bem estranho, né? Ele pede um aumento ali que é concedido e logo depois ele pede para sair, assim, do nada, e dizendo que tem que sair urgente, senão a Britney estaria em perigo se não fosse concedido o pedido de renúncia dele. Por que será, né?
Alguma coisa aconteceu, gente, que a gente não sabe agora, mas alguma coisa muito doida, muito, sei lá, muito grande aconteceu, uma discussão entre a Britney e o pai, entre a família ali, eu não sei, que fez o cancelamento acontecer ali da Domination, e o Wallet ali já fez, eita, deixa eu juntar minhas trouxinhas aqui, eu vou me retirar.
É, talvez ele tenha percebido já que o negócio... Ia dar merda ali. Esse é um dos grandes problemas do caso da Britney, né? É que a gente não sabe de muita coisa. Uhum. A gente se sente olhando pelo buraquinho da fechadura aqui e a gente só vê o que dá pra ver, sabe? Mas tem tanta coisa que a gente não sabe e que são coisas muito importantes que fazem falta quando a gente tenta entender a figura como um todo, né? Enfim. Em abril, finalmente, nós temos notícias de Britney. Em um post no Instagram, ela acalmou os fãs, dizendo que estava bem e que só precisava de um tempo para si mesma. O problema é que essa mensagem termina com uma carinha sorrindo daquelas feitas com pontuação, sabe? O 2 pontos e o parêntese. Os fãs ficaram alertas. Britney nunca utiliza esse tipo de carinha. Nunca. Todo mundo sabe muito bem como é que a Britney escreve no Instagram, os fãs principalmente.
Cheio de emoji.
É cheio de emoji. Ela nunca usa essa carinha, então os fãs ficaram desconfiados de que não tinha sido ela que tinha de fato escrito aquilo ali. E pressionaram ainda mais para saber onde ela estava.
Foi aí que foi reportado para a mídia que Britney havia entrado em uma clínica de reabilitação mais uma vez, teoricamente de forma voluntária. O que falaram na época foi que a doença do pai a desestabilizou, que ela não conseguiu lidar emocionalmente com o perigo de perdê-lo e por isso resolveu ela mesma ir para a clínica. Tá bom.
Bom, é aí que as coisas começam a ficar meio bizarras. Nessa época, um podcast bem popular sobre a Britney Spears, o Britney's Graham, recebeu um áudio de um homem que afirmava ter trabalhado como assistente de advogado da equipe legal de Britney. Sua identidade não foi revelada, mas as moças que fazem o podcast afirmaram que ela foi sim verificada.
Hi there. I cannot disclose who I am. I just heard the latest episode. You guys are onto something. I used to be a paralegal for an attorney that worked.
Ele diz que não trabalha mais com eles, mas que viu coisas que foram perturbadoras. Ele afirma que Britney estava ensaiando para a Domination quando seu pai descobriu que ela não estava mais tomando seus remédios. Jamie teria então levado Britney para o médico, que disse que poderia descrever um novo medicamento se ela não queria mais tomar o anterior. Britney teria se recusado e dito que não iria mais tomar remédio algum. Jamie teria afirmado então que se ela não tomasse os medicamentos, ele cancelaria a residência. Britney seguiu firme em sua decisão, e o pai cumpriu sua promessa, mandando colocarem a culpa do cancelamento na sua própria doença.
Foi após a divulgação desse áudio que o movimento Free Britney ganhou força de vez. Fãs passaram a se reunir diante dos fóruns com cartazes e gritos de ordem para demonstrar apoio à cantora e exigir o fim da tutela.
What do we want?
Free Britney!
When do we want it?
Now!
What do we want?
Free Britney!
When do we want it?
Now!
What do we want?
Free Britney!
When do we want it?
Depois desse barulho todo, teve um vídeo que foi postado no Instagram da Britney, gravado de dentro da clínica de recuperação. No vídeo, a própria Britney afirma que ela está bem, que sua família está passando por um estresse e que ela voltará muito em breve.
Isso, coisa que a gente ouviu ela falar com a própria boca no vídeo, né? Na legenda, porém, Britney, entre aspas, fala diversas outras coisas. A legenda é enorme, gente. E a gente coloca aspas aqui em Britney porque vale lembrar que naquela época seu Instagram ainda era muito controlado pela sua equipe. O texto da legenda, como a gente disse, é enorme e diz várias coisas que nós não ouvimos sair da boca da Britney no vídeo que a acompanha. E principalmente é escrito de uma forma totalmente diferente da que Britney costuma escrever. Na legenda, Britney fala que está tudo bem, que sua família e sua equipe estão recebendo ameaças, que essa movimentação toda de Free Britney está sendo horrível para ela e para as pessoas não acreditarem tudo que leem, porque muitas das coisas que vazaram haviam sido arquitetadas pelo Sam Luft anos atrás.
Mas nem todo mundo na família da Britney estava incomodado com o movimento Free Britney. A Lynn Spears, que é a mãe da Britney, passou a curtir vários comentários de fãs que exigiam mais transparência e libertação da filha dela, da tutela do pai. Um pouco depois, a Lynn entrou na justiça para solicitar que fosse atualizada dos detalhes da tutela da sua filha. Ela afirma que não quer assumir o papel de Jamie e ser tutora da Britney. Ela apenas sentia que estava sendo excluída e que Jamie teria mais informações e poder na vida da Britney do que ela, que é a mãe. Ela também solicitou que seu advogado estivesse presente no próximo julgamento. O pedido foi acatado.
Paralelamente, Britney, entre aspas de novo, entrou com um novo pedido de restrição contra Sam Luft. Ela afirma que Sam Luft está entrando em contato com seus familiares com ameaças e mensagens relacionadas ao movimento Free Britney e que isso está causando problemas. Sam Luft afirma que não entra em contato com Britney desde 2009 e que o pedido de restrição é uma violação dos seus direitos. Porém, o pedido foi aceito pela corte mesmo assim. Alguns meses depois, a restrição contra Sam Luft foi prolongada para mais 5 anos pela corte.
Em 10 de maio, a Britney aparece a um julgamento da sua tutela pela primeira vez. Isso mostra pra gente que algo estava mudando. Ela antes sequer era autorizada a comparecer em pessoa nessas audiências. Agora, aparentemente, ela estava começando a se envolver mais no processo. Se o áudio recebido pelo podcast Britney's Gram for de fato verdadeiro, também significa que a Britney está se recusando a fazer tudo o que seu pai manda. Segundo o TMZ, nesse julgamento, a Britney contou ao juiz que o pai havia internado na rehab no mês anterior contra a vontade dela e também forçado ela a tomar medicamentos.
Alguns dias após a audiência, Larry Rudolph, que era o empresário da Britney, disse ao TMZ que acha que ela não voltará mais aos palcos, pelo menos não por agora, e que ele a está esperando para quando ela decida voltar a trabalhar. Está cada vez mais evidente que a Britney estava numa espécie de greve ali, para que finalmente pudesse ser ouvida, né?
Aí depois, em setembro, os sites noticiaram algo muito inusitado lá na família Spears. Após uma suposta briga entre o James Spears com o seu neto Preston, que acabou levando aí um safanão do avô, Kevin Federline, o pai, pediu uma ordem de restrição contra Jamie. O avô foi violento com o menino e isso fez Britney perder mais o direito de estar com os filhos, já que a guarda agora ela passou a ser dividida de 30% para Britney e 70% para o Kevin, e o que antes era estabelecido como ali, dividido, igual para igual, né? Após esse caso, o Jamie ele pediu para a corte para ser afastado temporariamente do papel de tutor da Britney, alegando problemas de saúde. A corte então nomeou Jodie Montgomery como nova tutora temporária. Jodie é uma tutora profissional, digamos assim. Ela tem uma empresa cuja experiência é em cuidar de negócios, tratamento médico e da administração da vida de pessoas sob tutela.
Em 31 de janeiro, justamente no dia em que James Spears deveria voltar ao seu papel de tutor, foi inaugurado um museu em Los Angeles dedicado à cantora, o The Zone. Sim, foi inaugurado um museu dedicado a uma artista que estava viva. Britney não parece ter envolvimento nenhum com isso. Ela nunca apareceu no museu, apesar de várias promessas da equipe, e só fez algumas postagens no Instagram sobre o local. Nenhuma delas, inclusive, parece ter sido escrita pela própria Britney. Mais tarde, em uma audiência do processo do qual a gente vai falar daqui a pouco, Jamie usou o fato de Britney ter se recusado a comparecer ao museu como uma prova de que ela estava se recusando a colaborar para o próprio trabalho. Então, gente, a gente fica com a impressão de que o local foi, na verdade, uma forma de continuar lucrando com o nome e com a imagem da Britney, já que ela vinha se recusando a voltar a performar. Bom, o fato é que, devido à pandemia, o julgamento que colocaria Jamie de volta no papel de tutor foi adiado para agosto de 2020. Jodie Montgomery continuou como tutora temporária de Britney.
Em março, quem ganha destaque nas manchetes é outro filho da Britney, Jaden James. O menino, já com 14 anos, ele fez uma live no Instagram que ganhou grandes proporções, já que muitos fãs da Britney assistiram e encheram a criança de perguntas sobre a situação da mãe. Ao ser perguntado sobre quando ela voltaria a trabalhar, Jaden respondeu que sua mãe estaria considerando parar de fazer música. Os fãs, sedentos por mais notícias, continuaram a fazer mais perguntas. Porém, Jaden disse que só continuaria a responder se ele atingir 5 mil seguidores no Instagram. É uma criança,
ai,
né?
Gente, uma criança.
O fato é...
Eu fico impressionado dele já não ter 5 mil seguidores no Instagram, sendo filho da Britney Spears, né?
É, na verdade, ele nem deveria ter um Instagram, né?
É verdade.
Porque, tipo, eu acho o fato preocupante, porque ele é apenas uma criança... E foi assediado por milhares de fãs sobre questões sérias, sabe? Que ele não deveria estar envolvido diretamente.
Pois é, um absurdo. A gente entende que o movimento Free Britney tem uma boa intenção ali, né? Mas as pessoas têm que saber o limite também. É uma criança. É. Essa criança, inclusive, é uma das principais vítimas dessa situação toda, se você parar pra pensar. Então, não é pra ela que você tem que perguntar nada. Você não deveria nem estar ali no Instagram do menino, sabe? Quer dizer, o menino não deveria nem ter Instagram, né? Como você falou. E o povo não deveria também nem estar no Instagram dele.
É.
Enfim. Em julho, um fotógrafo chamado Andrew Gallery, que trabalhou com Britney entre 2008 e 2009, inclusive ele estava ali na gravação do For The Record, ele afirmou que, na época, a Britney entregou escondida para ele uma carta escrita a próprio punho que deveria ser lida aos seus fãs. Os tutores de Britney teriam descoberto a carta e destruído, mas Andrew havia feito uma cópia. Ele disse que isso nunca veio à tona antes porque ele tinha um contrato de confidencialidade que o impedia de falar, mas que agora, inspirado pelo movimento Free Britney, ele poderia revelar. Na carta, Britney afirma que mentiram para ela e armaram tudo para que o pai tomasse o controle da sua vida. Ela diz que naquela fatídica noite em que ela se recusou a entregar os filhos, aquela noite em que ela foi internada à força naquele...
4 de janeiro de 2008.
4 de janeiro... Você que ouviu o episódio anterior sabe. Naquela fatídica noite, a Britney disse que algumas pessoas ficaram do lado de fora do banheiro, que ela estava trancada, meio que falando, não, não entrega os meninos não, a polícia já vai embora, não, aguenta mais um pouco. Quase como se elas quisessem que a Britney não entregasse as crianças para que ela pudesse ser levada à força para o hospital, como se fosse um plano. Na carta, Britney também declara que as pessoas que tomaram o controle da sua vida estavam lucrando às suas custas, que ela estava sendo silenciada por ameaças de tirar seus filhos dela e que seguiria não tendo direito nenhum enquanto as pessoas ao redor dela estivessem ganhando dinheiro.
Bom, o processo de tutela da Britney que corre atualmente é longo. Já teve várias audiências e pode ser visto de diversas perspectivas. Vamos fazer um resumo, então. Basicamente, o advogado da Britney, que é o Samuel Ingham, aquele que a corte indicou para ela lá em 2008, afirma que a Britney não quer seu pai de volta como seu tutor de forma alguma. É interessante pontuar aqui que parece que a partir desse momento o advogado começou a escutar a Britney.
E fazer as coisas que ela realmente queria, né? Porque antes era muito estranha a relação dele ali naquele processo, porque ele era advogado da Britney, mas não era ele que a Britney queria. A Britney estava tentando outros advogados, mas ela era obrigada a permanecer com ele, porque ele tinha sido o que a corte tinha indicado para ela.
E na época ele não ajudou realmente.
Não, ele meio que atrapalhou na época, né? Mas agora não, agora parece que de fato ele tá tentando fazer a opinião da Britney ser ouvida, sabe?
Ele afirmou que ela, inclusive, estaria se recusando a voltar a trabalhar enquanto seu pai permanecer como seu tutor. Foi por isso que ela se recusou a aparecer no museu dedicado à sua carreira. A Britney afirma que quer seguir em tutela voluntária, mas não sobre o cuidado do pai dela. Ela quer que Jodie Montgomery continue como a tutora. As informações são de que Britney quer que a tutela da sua pessoa acabe e que prefere que a tutela de seu patrimônio seja a responsabilidade de uma empresa, de uma equipe, ao invés de centrada por um único indivíduo. Há relatos de que a Britney tem medo que seu pai consiga tirar a tutela de Jodie Montgomery, pois ela diz que, no tempo em que teve Montgomery como tutora, sem o pai no controle da sua vida, sua saúde melhorou muito.
Lynn Spears, a mãe de Britney, solicitou para que ela fosse comunicada sobre qualquer movimentação feita pelos tutores relacionada à SJB Revocable Trust, que é a empresa que a Britney abriu para cuidar da sua fortuna. Ou seja, a partir de agora, eles não poderiam mais fazer qualquer coisa a qualquer momento sem explicar nada a ninguém. Qualquer grande movimentação, qualquer coisa importante que fosse feita em relação a essa trust que cuidava da fortuna da Britney deveria ser avisada para Lynn Spears.
O James Spears, o pai, rechaça as insinuações que estaria tirando proveito financeiro da Britney. Ele diz que tem que declarar para a justiça cada centavo gasto. Ele também chamou o movimento Free Britney de teoria da conspiração, que o caso está sob o segredo de justiça e que o mundo não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Jamie tentou trazer Andrew Wallace de volta como co-tutor da Britney, afirmando que, já que Britney se recusava a trabalhar, ele precisaria de ajuda para readaptar o orçamento da cantora.
Foda, né? Ele fala que ele tem que declarar cada centavo, que isso impede que ele roube alguma coisa, mas, pô, ele controla o dinheiro todo, ele não precisa roubar nada, sabe? Ele não precisa tirar, ele já ganha um salário de centenas de milhares de dólares por ano, fora o aluguel que ele ganha, mas, além disso, ele controla o dinheiro dela, então é muito fácil pra ele usar o dinheiro como ele quiser e não ser considerado roubo pela justiça, sabe? Porque tem muitas formas que ele poderia desviar esse dinheiro. Britney foi completamente contra a volta de Andrew Wallet como seu co-tutor. Seu advogado disse que Wallet era completamente inapropriado para o cargo. Ele disse que se Jamie queria enxugar o orçamento, não fazia sentido nenhum trazer Wallet de volta, já que ele era um profissional super caro. O advogado de Britney afirmou que, além do salário anual de 426 mil dólares, Wallet também teria recebido 100 mil dólares somente quando ele pediu para ser removido do papel de co-tutor da Britney. Ele também disse que, em dezembro de 2019, Jamie aumentou a taxa que pagava para a empresa de Lou Taylor administrar os negócios de Britney. Agora, eram pagos 500 mil dólares por ano, mais do que o dobro do valor anterior. O advogado de Britney também afirmou que essa vontade de James Spears de enxugar o orçamento não parecia valer para os indivíduos de que ele se cercava, né? Porque esses recebiam valores exorbitantes. Ele também declarou que a Britney valoriza e agradece o apoio bem informado dos seus fãs e que gostaria que o segredo de justiça que mantém muitos dos documentos relacionados ao caso em segredo fosse derrubado. Ela quer que o mundo saiba o que está acontecendo. Então, aqui ele deu a entender que a Britney sabe sim do movimento Free Britney e que é a favor dele.
Fontes afirmam que, a essa altura, Britney já ganhou acesso total às suas redes sociais e outros privilégios que antes não eram concedidos a ela. Isso não quer dizer necessariamente que tudo que está no Instagram da Britney foi, de fato, ela que postou, né? Mas que agora ela poderia utilizar as redes sociais sem ser monitorada.
O Samuel Ingram, que é o advogado da Britney, ele pediu para que uma empresa chamada Loeb & Loeb fosse autorizada a ajudá-lo no caso, porque eles teriam certa experiência com casos de tutela. O juiz autorizou que a equipe fosse contratada para ajudar a Britney a reconquistar o controle do seu patrimônio. Porém, o advogado de James Spears, é claro, foi contra a chegada dos novos advogados, afirmando que eles só serviriam para tirar mais dinheiro ainda da Britney. Logo ele afirmando isso, né? Enfim, a hipocrisia.
Já que o período de tutela temporária de George Montgomery tinha acabado, o advogado da Britney solicitou, então, que uma empresa chamada Bessemer Trust, especializada em gerenciamento de riquezas, assumisse o patrimônio da cantora. Ela queria, vale lembrar, que uma empresa cuidasse do seu patrimônio, não o seu pai. Jamie afirmou que estava disposto a trabalhar com a Britney e seu advogado para ajudar a achar a forma mais eficiente e efetiva de gerenciar seu patrimônio. Muito bonzinho, né? Mas o advogado da Britney não comprou isso, não. A empresa de Lou Taylor, que gerenciava os negócios da cantora, repentinamente se retirou desse papel. O advogado da Britney contou ao juiz que, então, Jamie contratou um novo gerente de negócios sem sequer consultar a Britney. O plano dele seria concordar com a contratação da Bessemer Trust para poder, através de novo gerente de negócios, continuar influenciando nas decisões sobre o patrimônio da cantora.
James Spears afirmou que deveria continuar sendo tutor de Britney porque por muitos anos ele foi capaz de administrar seus negócios e até a salvou de entrar em dívidas uma vez. Já Britney afirmou que não trabalhará enquanto seu pai for seu tutor e que tem medo dele. A juíza Brenda Penny decidiu que a última audiência, agora em novembro de 2020, não era o momento certo para retirar James Spears da tutela da sua filha, mas que o assunto poderia ser discutido melhor mais para frente. Porém, ela autorizou que a Bessemer Trust passasse a administrar o patrimônio da cantora junto com o pai.
E é aqui que estamos. A Britney, ela segue sob a tutela do pai dela, mas cada vez mais forte e independente. Atualmente, ela está numa espécie de greve, se recusando a trabalhar enquanto seu pai permanecer sendo o seu tutor. O que é uma situação que deve ser difícil para ela, que desde sempre gostou de criar, de cantar, de dançar, de performar. Mas o objetivo final é maior do que tudo, a sua liberdade total e definitiva.
A nós resta apenas observar tudo com olhar crítico para que abusos não sejam cometidos. Mostrar a todos os envolvidos que existem milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo que se importam e querem o melhor para Britney Spears. Que eles não podem fazer qualquer coisa sem serem observados. Mas também é nosso papel reconhecer nossos limites e respeitar principalmente a privacidade da Britney. A gente já aprendeu, da pior forma possível, que o olhar do público e a marcação cerrada da mídia já se provou prejudicial para ela muitas vezes. Nós não podemos deixar que nossas boas intenções se somem aos problemas que ela já enfrenta, né?
E é isso aí.
É isso aí.
Acabamos aqui
a história da Britney Spears até o momento.
É. E torcendo para que tudo se resolva logo.
Que a gente possa vir aqui no futuro com uma parte 3, trazendo um final feliz, uma Britney livre, fazendo a música que ela quiser.
Sim.
Vivendo a vida que ela quiser.
E também que lá na frente ela venha com o tal do livro misterioso.
Isso. Fala desse livro, contando. Tom. A gente acabou não contando, mas fala aí.
Então,
de onde vem esse livro?
Ela termina falando o For the Record.
Aquele documentário de 2008.
Sim, que ela termina falando que ela gostaria de retratar, de escrever a história dela num livro
de mistério.
Um livro
que algum dia ela vai escrever um livro de mistério contando essa história. A gente espera muito que esse livro saia um dia, mas que apesar de ser de mistério, que ele tenha um final feliz, né? A gente quer muito um dia poder ler essa história da perspectiva da própria Britney, que é a pessoa que mais pode contar essa história pra gente, né?
Isso mesmo. Curioso, e eu tenho certeza que esse livro vai vender igual água.
Vai vender igual a água. Ela vai passar J.K. Rowling na lista de autoras mais vendidas.
Talvez seja o grande último ato da carreira dela.
Assim. Será que ela vai guardar assim pra quando ela estiver bem velhinha, assim, ó?
Não sei.
Eu imagino a Britney bem velhinha, lançando o livro. Ai,
84 anos
tudo.
Atrás.
Vai ser tudo. É isso aí, contamos a história de Britney.
Contamos.
Se você gostou desse episódio, manda pro seu amigo que gosta da Britney, que gosta de música pop. Segue a gente aí no Spotify, clica no botãozinho de seguir.
Segue a gente
nas
Deezer, redes sociais também.
No Apple Podcasts, no Google Podcasts. Avalie a gente lá no Apple Podcasts. Segue a gente no Instagram, @podcastgarota. Segue a gente no Instagram, @tiaog. E @tomzitio. Isso aí, vamos pro próximo bloco.
Vamos.
Garota, bota o disco aí.
Novidades da semana.
Vamos lá, que hoje a gente tem muita novidade boa para comentar. É. Eu tô muito feliz essa semana.
Saiu bastante lançamento relevante de artista grande aí. Acho
E músicas boas, sabe?
É, música boa.
Eu achei as músicas dessa semana muito, muito, muito boas. É, não todas, né? Mas boa parte delas. Pra quem tá escutando pela primeira vez, toda semana a gente comenta aqui as músicas que saíram nos últimos dias e categoriza em 3 categorias. É. Óbvio, né? Nós as separamos em 3 categorias. Luxo.
Sim. O bacana. E o cachorro.
Que é aquela música que poderia facilmente estar fazendo companhia ao resto da sua comida no fundo da lata de lixo. Nossa, pesado, né?
Pesado. A nossa crítica é muito pesada.
Muito pesada. Mentira. A gente é legal. Vamos lá.
E aí, bora?
Vamos começar com o quê, Tom?
Vamos começar agora com o que, pra mim, já vou começar dizendo que é a minha melhor da semana.
Eita, responsa, qual é?
É Miley Cyrus com Dua Lipa, Prisoner.
Já que ela é sua melhor da semana, eu vou deixar você falar sobre ela primeiro. O que é que você achou dessa música, Tom?
Cara, me surpreendeu. É muito doido, porque, tipo, até uns anos atrás, assim, eu não conseguiria imaginar um featuring entre as duas. Eu acho que eram trabalhos que não combinavam, sabe? E agora faz muito sentido. Agora, a Miley resgatando essa coisa dos anos 70, 80 também. Sim. E a Dua Lipa também, da mesma forma, com Future Nostalgia.
De perspectivas diferentes, né? Mas que
sim,
aqui se unem.
Se
né?
unem e fazem um trabalho muito legal. A letra é muito legal. A voz das duas também, eu acho que super combinam. Que mais que posso falar? Ah, e tem também a referência do refrão, a referência à música da Olivia Newton-John.
Nossa,
Physical.
Eu anotei pra falar isso aqui também, porque é referência explícita. Eu fui atrás e vi que não tinha. Os autores de Physical não estão creditados. Não é oficialmente um sample, então.
Entendi.
Mas a referência é clara, né? Porque quando eu vi a música pela primeira vez, foi a primeira coisa que eu lembrei também, do Physical da Olivia.
E é uma coincidência legal também, porque a Dua Lipa tem Physical, né?
Sim, obviamente. Que também é inspirada na mesma música. Uhum. Ela mesma já falou que a Physical da Dua Lipa é inspirada também na clássica Physical da Olivia Newton-John, que se você é mais novinho e não conhece, talvez você conheça através da versão de Glee, que existe também e ficou muito famosa. Então, eu gostei bastante. Posso falar já? Tu já acabou?
Pode.
Eu gostei bastante também. Achei a música muito boa. Aquela pegadazinha rockzinha que a Miley já vem trazendo. Já mostra que vai trazer nesse álbum, né? E já deu amostras disso também. Tô muito ansioso pra esse álbum dela. Já tinha mostrado com Midnight Sky, com os covers que ela tinha feito antes. Mas nessa música, acho que ela botou o pé.
Sim, tá cada vez mais madura, né?
Tá mais madura, ela botou o pé ali no rockzinho, do pop rock, né? Pra ser mais específico.
Sim.
E mostrou que quer trazer o rock de volta. Será que tá nas mãos da Miley, gente?
Eu não sei. Eu acredito. Eu acho que, sei lá, pode ser uma nova onda aí do rock que possa voltar a partir do trabalho dela, né? Quem sabe?
Tomara
quem
que faça muito sucesso pra que essa onda do rock volte, porque eu amo um rockzinho, né, gente? A música é uma delícia, é direto ao ponto, assim, tipo, simples, bem simples, né? Tipo, estrutura muito bem marcadinha, refrãozinho repetitivozinho, mas uma delícia que dá vontade de você botar pra tocar de novo assim que acaba.
E dançar pra caralho.
Dançar
também,
pra caralho. Pegada, sei lá, nos 80. O clipe.
É, pronto, quero
muito
falar sobre
foda
o clipe.
Tá, então a gente fala do clipe já. Okay. Antes disso, só fazer um destaque aqui pra uma coisa que você já falou, mas que eu concordo muito. Os vocais dessa música.
Sim.
A voz da Miley se encaixando perfeitamente nessa pegada mais rock, uma coisa meio áspera, sabe? Uhum. Gritada um pouco, mas muito bem feita. A voz da Dua Lipa, eu lembro que quando eu conheci a Dua Lipa lá em 2017, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu ouvi Blow Your Mind, Moi, foi aquele vozeirão, aquela voz grave. Depois disso, a gente meio que se acostuma, né? Porque, enfim, a voz dela é muito boa. Mas nessa música, quando eu ouvi a junção da voz dela com a da Miley, eu relembrei o quanto eu gosto da voz da Dua Lipa, sabe?
E tu não acha
super se encaixou.
Que elas se confundem um pouco?
A voz das duas, das eu acho duas. Que elas se complementam. Eu consigo dizer bem quem, quando é a Miley e quando é a Dua. Mas eu acho que elas
das
se
primeiras vezes
complementam
que eu
tão bem que eu entendo o que você tá falando. Mas eu acho que é mais complemento, sabe?
Não, com certeza.
Essa música, inclusive, eu acho que ela poderia facilmente estar no Future Nostalgia. De tanto eu acho que que a Dua Lipa agregou ali, sabe?
Uhum.
Não é só uma música da Miley que ela tá fazendo participação. É uma música da Dua Lipa também. Ela é tão importante quanto na música, sabe? Enfim, fala do clipe.
Então, sobre o clipe, eu amei a estética do clipe. Eu só achei, fiquei um pouco preocupado, porque talvez, na minha visão, elas passaram um pouquinho do ponto do lesbianismo, digamos assim.
Ué.
Sobre a... Como me pareceu ali só duas mulheres se beijando pra agradar macho, sabe? Na minha opinião.
Mas por que tu acha isso?
Não sei. Qual é o papel dessa paixão das duas nesse clipe? Dessa roçação de...
mas é porque elas quiseram trazer uma sensualidade ali,
E aí? Mas isso aí não é pra...
Velho, mas é isso. Então elas não poderiam fazer só porque vai ter macho escroto que vai gostar?
Não sei.
Não, eu duvido muito que essa tenha sido...
Eu duvido... Bissexual, por exemplo, pra fazer uma brincadeira dessa.
Primeiro, ninguém sabe se ela é uma bissexual. A gente não tá aqui pra dizer isso, né? Mas, além disso... Sei lá, se fosse um homem e uma mulher se beijando, a gente estaria ok com isso, sabe? Agora são duas mulheres. Qual o problema, sabe? E eu também não acho que alguém precise ser necessariamente bissexual pra fazer um clipe beijando uma pessoa do mesmo sexo, sabe?
Sim. Não sei. Achei meio gratuito. Mas tudo bem.
Tudo bem. Não acho. Não acho. Concordamos em discordar. Então, pra mim... E aí, o que é que tu achou? Pra mim é luxo. Pra tu é o melhor da semana, né?
É, o melhor da semana. Pra mim é luxíssimo. Amo.
Pra mim é luxo, música luxo, clipe maravilhoso, com a estéticazinha dos anos, sei lá, 70, 80, aquele rockzinho mais glam, sabe? Bem legal, gostei.
Vamos para a próxima, então.
Vamos.
Agora o próximo, no caso, o lançamento do clipe da Ariana Grande com...
34+35. E aí, tu entendeu esse clipe?
Eu não entendi nada,
Thiago. Eu também não.
Eu tô vendo aqui as minhas anotações, assim, e eu não tenho, só assim... Que tem algumas referências muito loucas ali.
Uhum.
O clipe me lembrou, em certas partes, um pouco o clipe de Countdown da Beyoncé.
Uhum.
Com aquelas projeções e ela de maiô,
uhum.
Enfim.
Me lembrou um pouco o clipe da própria Ariana, um dos primeiros lá, The Way, que é lá do início da carreira dela, uhum. Que também tem essas projeções. Mas eu também não entendi muita coisa.
E tem
essa coisa
lá meio cientista. E tem umas referências ali também ao filme Metrópolis também.
Uh-huh.
Que eu fiquei tipo, e aí, qual é? Eu gostaria muito de entender. Aí se alguém souber,
se alguém entendeu
comenta
esse clipe,
explica pra gente. Manda um áudio pra gente explicando
o clipe. Eu também não entendi. Se você não viu o clipe, é basicamente a Ariana é uma cientista que tá ali tentando fazer funcionar uma cópia dela mesma. Uma robozinha,
tipo
um robozinho Ariana. E ela não tá conseguindo, e ela não consegue, mas eventualmente ela consegue. Uhum. A robozinha levanta, transforma todo mundo, todas as cientistas, na Amy Winehouse. E aí elas começam todas a dançar. Eu não entendi.
É, assim, a única
não
parte
tem nada
boa
a ver com a música.
Ela tá linda.
Ela tá linda.
Ela tá linda, como sempre, né? E é isso também que você falou agora. O que, que tem a ver isso com a música? Eu não consigo.
Tem absolutamente nada a ver com a música. É. Tudo bem, não acho que o clipe precise ter a ver com a música em si, mas esse daí não fez nem
gostaria
sentido.
Gostaria de sentido, é.
Ah, eu não gostei não, sabia?
É, pra mim vai ser o cachu da semana.
Pra mim foi um cachuzinho também, Ariana. Seja, pelo amor de Deus, mulher, você nos entregou God is a Woman.
God is a Woman, né?
Você nos entregou... No Tears Left to Cry, que eu acho um clipão também. Uhum. Enfim, vários outros clipes. Ela tem muito clipão. Esse daqui eu não gostei muito não, Ariana. Até o de Positions é melhor. É bem melhor, na verdade.
É. Uhum.
Enfim, pra mim também é um cachuzinho, viu, Ariana? A música, porém, cresceu em mim. Eu não tinha gostado muito quando saiu o álbum. Mas agora eu tô gostando mais, sabia?
Eu não sei. Desculpa, eu não entendi, eu não sei dizer. Mas enfim, é isso aí, pra mim é um cachorro.
Próxima música.
Vamos agora com Shawn Mendes e Justin Bieber, Monster. There's a piece just to fit me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I
Então, quando eu soube que Shawn Mendes e Justin Bieber iam fazer uma música, eu imaginei algo mais ou menos assim, como essa música de fato é.
Uhum.
Isso não é necessariamente bom ou ruim.
Uhum.
Ah, eu não sei, eu achei essa... Então, não é ruim a música, não. Eu achei gostosinha. Uma vibe meio mid-tempo ali, nem uma balada, mas também não muito agitada. Um instrumental não traz nada muito de novo. O destaque da música mesmo é pra letra, né? Pra letra que fala do sucesso, de como as pessoas botam eles num pedestal.
Uhum.
E fazem eles acreditar que eles são muito bons, etc. Até o momento que eles erram e eles perdem. Que eles erram, eles perdem, aí eles são massacrados e eles são considerados monstros.
Uhum.
A letra achei legal. O Justin Bieber já tinha lançado uma música com essa pegada também, algumas semanas atrás, chamada Lonely.
É que ele tá nessa vibe bonzinha,
de redenção, né?
Redenção, nossa.
Pois é. Tá, eu acredito nele. Eu acho que todo mundo tem a chance de tentar, né? De tentar provar que não é mais um babaca.
É.
Mas, ai, não sei. A letra é legal, mas eu acho que os dois já lançaram coisa melhor.
É, assim, eu gostei muito da combinação da voz dos dois. Me surpreendeu isso também. Assim como no In Prisoner, da Lipa e da Miley, eu achei que a voz dos dois combinaram demais também.
Uhum.
Gostei dessa vibe devagarzinha, assim.
Uhum.
Mas, não, enfim, eu gostei da música, mas não é nada também que me impressionou, assim. Pra mim, o destaque mesmo é o clipe, ver os dois juntos, porque eu chupo muito esse casal. É tipo...
Ah, entendi, eu chupo, é eu chipo, então.
Ah, quem sabe?
Ah, então, é, mas eu não tenho muito o que falar dessa música, sabe? Porque é uma música que eu achei bem...
Achei bem média,
bem na média, sabe?
Achei...
Tipo, não é ruim, é gostosinha, eu não vou pular quando tocar. Mas também não tem nada assim demais, sabe? E olha que eu amo um Shawn Mendesinho, eu amo um Justin Bieberzinho. Mas essa música, sei lá, achei bem bacana.
É, eu gosto muito do Justin. O Shawn Mendes eu não me interesso muito, não, pelo trabalho dele, mas... É, eu ainda tô esperando o Justin me surpreender com música boa, assim como ele fez comigo lá, que quando foi, 2015?
2015, com Purpose.
É, o Purpose eu gosto muito desse
Sim,
álbum.
Sim, eu também tô esperando ele me dar um tapa na cara como ele me deu com aquele álbum, sabe?
Mas não chegou ainda.
Não chegou,
e
olha que ele tá
Monster,
tentando,
na verdade,
viu?
Essa
ele...
música é do Shawn Mendes, né? Não é dele.
Ah, eu acho que é dueto, viu? Acho que é dueto, é dos dois.
Ah, ok. Enfim, pra mim é bacana.
É, bacana também, bacana.
Bacaninha. Vamos para a próxima, então. A próxima música é da Marina, que não tem mais Diamonds, Man's World.
I don't wanna live in a man's world anymore. I don't wanna live.
aí, o que que você achou? O que que você achou?
Olha, eu vou ser sincero aqui. Quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei. Eu achei... Não sei, o refrão não funcionou pra mim. Eu achei que ela comeu umas sílabas ali no meio. A métrica ficou meio estranha. Mas quanto mais eu escuto, mais eu gosto, na verdade.
E é bem a vibezinha dela mesmo, né?
É.
Ela volta com aquela voz, a voz angelical dela, aquela coisinha
Sim.
gostosa que ela
O jeito
canta.
Que ela brinca com a voz, né? Com as vogais. Sim. Enfim, bem característico dela mesmo.
E é uma música pop boa, sabe? Inspirada também nos anos 80.
Uhum.
Nessa vibe que o povo tá fazendo agora. Enfim, eu gostei.
Gostou?
Gostei.
Ah, então, agora eu tô gostando também, sabe? Eu gosto muito da letra. É uma letra que, apesar do nome ser Man's World, você pensa, vai ser uma música sobre machismo. E é. Mas não só, se você parar pra pensar. A letra fala mais, é sobre machismo, mas na verdade é sobre o mundo que o homem cis construiu, sabe? Que tem muito de machismo, mas também tem muito de racismo, também tem muito de LGBTfobia, e ela fala dessas coisas na música. Tem muito de destruição da natureza. É um mundo construído pelos homens, sabe? Como o homem construiu um sistema que não é sustentável e que ferra muitas pessoas, mulheres, gays, mas também ferra o próprio planeta. E a música é muito sobre isso também, sobre sustentabilidade um pouco. É muito legal.
É de reflexão, né?
Tem uma parte que ela fala, que ela canta assim: não subestime o fazer da vida, porque o planeta tem um jeito curioso de acabar com brigas. Ou seja, o homem tá aí se matando por petróleo, se matando nesse capitalismo bizarro aí, que a gente fica se explodindo, mas daqui a pouco o planeta acaba com tudo e a gente tá tudo fudido, minha gente. Tudo fudido.
Inclusive com vírus.
Pois é. Pois é, a gente já tá aprendendo, na verdade. Marina tá aqui pra nos lembrar.
E sobre o clipe, hein? O clipe eu dei umas boas gaitadas quando eu vi no Twitter uns vídeos, um pessoal tirando a onda, que parecia a propaganda da Riachuelo.
Uma coisa bem editorial,
é,
né?
Não, é linda. Nossa, ela tá linda.
Tá, ela é linda, né?
Aham.
Ai,
eu gosto dos vestidos, das cores. As cores me lembraram muito Stupid Love, da Lady Gaga.
Lady Gaga.
E é isso.
Ah, legal. Pra mim é luxo.
É, pra mim é luxo também.
Luxo. Marina.
Ela
começou com bacana quando eu ouvi pela primeira vez, mas cresceu muito em mim. Então, agora na gravação desse podcast, já é luxo.
Vamos para a próxima, então. Willow e Janavi Harrison com Rise.
É interessante que eu não conhecia o trabalho da Janari Harrison. A Willow, pra quem não sabe, é a Willow Smith, a filha do
Will Smith.
Will Smith. E eu não conhecia o trabalho da Janari Harrison, Janavi Harrison. E eu descobri depois que ela é uma artista britânica, que ela é especializada em músicas de meditação, mantra.
Mas todo esse EP que ela lançou na sexta-feira, não só essa música, se você escutar, tem essa vibe de paz e respiração e energia, sabe? É bem gostoso. Eu tava dando uma olhada também nas outras músicas, não só nessa.
A música é super simples, assim, é um mantra mesmo. Violãozinho, baixo, poucos instrumentos, os instrumentos só dando aquele clima meio atmosférico pra música, sabe? Enquanto elas cantam sobre revolução, sobre acordar, ver a situação que você tá, se perguntar por que isso tá acontecendo, quando isso aconteceu, e depois disso, se erguer e mudar tudo. É uma música sobre revolução. Muito legal, os vocais das duas, incríveis. A voz da Janavi Harrison, minha gente, ela abre a música e ela abre a música com um tapão na sua cara, com aquela voz maravilhosa. Incrível.
E a voz da Willow também, que eu gosto que ela é muito imposta, a voz dela é forte, né, quando você escuta.
Pois é. Você viu a capa do... A capa desse single? Olha isso. É muito linda, gente. Pra quem tá ouvindo, a capa é a foto da Willow com a Hanabi Harrison num gramado, assim. E a Willow é negra, né? E a Hanabi é branca. E elas estão bem juntinhas, assim, com o corpo colado, de forma que elas formam meio que um yin-yang, sabe? Muito legal, muito, muito linda essa capa. A Willow sempre entrega coisas de muito bom gosto, né? Sim. Tanto visualmente,
ela é
quanto,
irmão, som, né?
Quanto sonoramente. Isso desde With My Hair. Maravilhosa, pra mim é luxíssimo. Que música
pra
linda.
Mim é luxo também, gostei muito. Vamos para a próxima. Agora é As Baías e Linda Quebrada, com Onça Docilmente Selvagem.
Nesse tabuleiro sigo em direção ao ser mais primitivo que sou. Onça sa, sou onça sa.
Olha, eu achei essa música babadeira.
É.
Babadeira,
é
babadeira,
muito forte,
demais.
Muito forte.
A música, eu diria que essa música é uma viagem. Ela te leva na viagem. Ela começa assim, super simplesinha. Um instrumental bem discreto, só umas batidinhas eletrônicas assim, bem discretas, dando espaço para a voz brilhar, para a voz das Baías brilharem. É, a voz guia você pela música aí nessa primeira parte, enquanto elas cantam sobre... É tipo uma metáfora, né? Elas usam a onça, o felino, como uma metáfora para falar sobre autossuficiência, para falar sobre... independência, enfim. Só que aí depois a música vira, dá uma, entra
chega
uma
no refrão,
entra uma batida eletrônica super legal.
Ah, é muito dançante, muito gostosa.
Isso. E aí entra a Linda Quebrada fazendo o que ela sempre faz, né? Arrasar. Sério.
Você chegou a ver o clipe?
Sim, lindíssimo.
O clipe é muito lindo também. Eu amei.
Lindíssimo, uma coisa meio, sei lá, anos 50. Elas estão com um visual meio 50,
né?
Bem elegante,
vestidão,
luva, cabelo armado, sabe? Muito
e
legal.
E algumas coreografias, umas danças assim também.
Isso. Nossa, a música é muito boa, gente. É diferente. Eu não consigo pensar em algo parecido recente, assim, que tenha sido lançado recentemente. Tu consegue?
Não.
É uma música que é muito diferente de tudo, mas ao mesmo tempo é... muito fácil de ouvir, muito gostosa,
muito chique,
sabe?
Eu achei muito chique a música.
Chique demais, pra mim é luxo.
Luxíssima.
Luxo. Escutem essa música, gente. Onça, Docilmente Selvagem. As Baías com Linda Quebrada. Muito foda.
A próxima agora, nós vamos com Caliuches e Party Next Door com Fue Mejor.
Fue Mejor.
Israeli possessions, I don't need none of them. Tú no me mereces. Someone could come love me if somebody know me. Tú no me conoces.
Olha, essa é a minha melhor da semana, viu?
E aí, por quê?
Porque que música deliciosa. Caliuches ali, como sempre, fazendo aquela misturinha deliciosa de R&B, com latinidade, a mistura de línguas dessa música, gente, é tão fluida que às vezes eu nem percebia que tinha mudado de inglês para espanhol e aí voltava para o inglês, mas de uma forma tão natural e tão... Não parecia forçado, sabe? Não parecia que ela tava ali,
Anitta,
explorando. É você que tá falando. Anitters vão no arroba Tonzitio reclamar. Não de mim, não no meu.
Fala a verdade.
Mas é feito de uma forma natural, não fica forçado. Enfim, o instrumental, belíssimo, sabe? Tem aquele R&B, aquela batida do R&B bem característica, mas aí entra um vocal maravilhoso, que eu não sei se é da própria Caliuches, mas se for, ela tá muito de parabéns, porque remete às vezes até a o canto lírico, sabe? Mas esse vocal é usado quase como instrumento na música, junto com o resto do instrumental, sabe? E funciona muito bem. Incrível.
E é uma coisa bem lo-fi também, né?
Sim, sim.
E me lembrou ali um pouquinho a música da Willow. Dessa vibe de meditação, digamos assim, sabe?
Sim, entendi.
De calma, sabe? De ser uma coisa tranquila.
Quando eu tava ouvindo, eu lembro que pela primeira vez, eu sabia que o Party Next Door ia entrar em algum momento, né? Porque ele era o featuring da música.
Uhum.
E eu tava meio assim, nossa, como é que será que ele vai encaixar nessa música, né? Eu fiquei um pouco assim, ai, será que vai estragar? Porque eu já tava assim, completamente derretido pela música, tava amando. E eu tava pensando, nossa, como é que será que ele vai entrar aqui? Porque pelo trabalho dele eu tava, será que vai encaixar? Só que super encaixou. Ele fez parte da música. Ele agregou demais a música. Foi... Ai, sério, que musicão. É a minha melhor da semana. Eu tô completamente apaixonado.
Eu dei um luxo também.
Eu não falei que dei luxo?
Ah, mas...
tô brincando, dei luxo sim.
É o melhor da semana, palhaço.
É o meu melhor da semana, mas eu achei bacaninha. Mentira, tô brincando. É luxo, 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 luxo. Vale lembrar que todas as músicas que a gente comentou aqui estão... Na playlist do episódio que você acha lá nas nossas redes sociais.
Sim.
É só você entrar lá no nosso Instagram, procurar pelo link lá da bio, que sempre
você
vai ter lá, tanto no Deezer quanto no Spotify, a playlist do episódio. Beleza?
Isso mesmo.
Vamos pro próximo bloco.
Vamos.
Galera, antes da gente seguir aqui pro próximo bloco, a gente quer dar um aviso. Infelizmente... nessa semana também não tem Destrinchando, porque a gente acabou se estendendo. A gente que resolveu focar mesmo na história da Britney, e é uma história longa, ficaram duas partes bem extensas, e não vai dar tempo de ter o Destrinchando, mas a gente compensa na semana que vem com uma indicação muito do caralho, beleza?
Beleza.
É isso aí, então. Vamos pro próximo bloco.
Garota, bota o disco aí.
Fala na cara, garota!
Gente, a gente vai ler aqui agora um comentário que nós vimos sobre o episódio anterior, que foi a primeira parte da história da Britney Spears.
Sim, quem mandou esse comentário foi o Gustavo Cardoso, e ele fala o seguinte, ele dá uma elogiada na gente, muito obrigado pelos elogios.
Muito obrigado. O que foi que ele falou?
Ele falou que ele gostou bastante, que achou bem detalhista a gente contando a história. Aí ele fez um adendo, dizendo assim, só na parte do VMA de 2008 que vocês acreditam ser comprados e mencionam que ela nunca tinha ganho. Podiam ter falado que ela nunca ganhou injustamente, porque ficou parecendo que ela nunca ganhou porque os clipes não eram bons.
Você tem toda a razão.
É, eu concordo com ele também.
A gente tinha muita coisa pra falar naquele episódio. Talvez a gente tenha passado meio correndo por essa parte. E não
se expressou mal, eu acho.
E não tenha dado a entender a nossa opinião. O que é a nossa opinião de fato. Que é...
Uhum.
Eu não sei se Piece of Me merecia 3 prêmios daquela noite. Sendo muito sincero. Assim, o vídeo em si eu não acho o melhor vídeo da Britney.
É, eu concordo.
Eu não acho que é, tipo, um super vídeo. Acho que, assim, pro que ela tava vivendo na época, tá ótimo, sabe?
Uhum.
Mas, assim, digno de 3 VMAs? Não acho. Mas eu acho,
sim... É o que deixa estranho.
Acho muito estranho que ele tenha recebido 3 VMAs, sendo que clipes icônicos da Britney... como I'm a Slave for You, Toxic, e aqui a gente botar vários outros clipes dela, nunca ganharam um VMA. Era isso que a gente deveria ter dito naquela hora, enfim, porque é isso que pelo menos eu penso.
E daí junta também com o fato de ser um VMA onde a Britney participou dos comerciais promocionais, ela abriu o show, ela... Enfim, tava ali por dentro, tava rolando também a gravação do...
For the Record,
então... É
dá
meio estranho,
dá a entender mesmo.
Assim, tipo assim, nunca saberemos, né?
mas... Dá pra suspeitar, sim, que havia uma certa parceria com a MTV naquela época, sabe?
Sim. E outra coisa também...
Não que a Britney não merecesse VMA, gente, ela merece vários, todos, mas foi estranho que logo Piece of Me, que não era um super clipe da Britney, tinha ganhado 3 quando clipes icônicos dela nunca tinham ganhado. Não é isso? O que tu ia falar?
E todos sabemos que prêmios, principalmente da MTV, são...
Todos comprados, são todos, né?
Comprados, mas organizados ali de uma forma que dê audiência, né?
Sim, sim. Não foi a Ariana que falou uma vez que sabia que ela não iria ganhar um VMA porque ela não iria pra... Porque ela pra não premiação. Iria pra premiação. E eles não entregam pra quem
assim,
quem
tem até
não tá.
um vídeo do Anderson Vieira lá no YouTube, meio que explicando algumas coisinhas sobre premiações. E realmente, às vezes, eles não dão o prêmio pra certo artista porque ele não foi na premiação.
Quem mandou não vir não vai ganhar
não
agora.
Vai ganhar. Mas enfim.
Obrigado
isso.
pelo comentário. Você
valeu,
tá, tem toda a razão. Nós deveríamos ter deixado claro que a Britney nunca tinha ganhado o VMA por pura injustiça.
Uhum.
E talvez, sei lá, um elitismo da MTV ali na época. Não sei dizer, não sei porquê. Mas ela super merecia ter ganhado antes, sim. E agora nós temos uma outra mensagem que nós recebemos no nosso Instagram, do Felipe Ribeiro, que mandou a seguinte mensagem.
Cara, parabéns pelo podcast sobre Britney, sobre Free Britney. Perfeito, eu fiquei sabendo pelo amigo meu que tinha colocado no Instagram. E eu passei para outros amigos também para verem. Perfeito, informações corretas, enfim. Eu sou um B-Army, né? Então, tipo assim, eu amei. Parabéns, muito bom mesmo. Amei vocês.
Ah, fofíssimo.
Muito obrigado, Lipe Ribeiro.
Valeu.
Ficamos muito felizes.
Elogios.
Ficamos muito felizes que nosso trabalho, o trabalho que nós tivemos para.
Galera.
Para juntar todas essas informações está sendo reconhecido. Porque, sério, a gente queria mesmo fazer uma coisa muito completa, fazer. Trazer as informações o mais corretamente possível, explicar muito direitinho a linha do tempo, como é que a Britney chegou onde ela chegou.
E contar de uma forma organizada pra vocês, uma timeline bacana, pra que, enfim, seja uma história legal de se escutar e entender o que tá rolando na vida dela.
Isso. E a gente também queria trazer uma perspectiva diferente, sabe? Porque todo mundo sabe o que aconteceu com a Britney em 2007 e 2008. Mas a gente sabe, a gente acompanhou de uma forma meio esquisita, sabe? As pessoas em geral ridicularizando a Britney, ridicularizando a situação toda. A gente não queria tirar onda com a cara da Britney aqui. A gente queria mostrar pra quem talvez já conhecesse a história, mostrá-la de uma nova perspectiva. A perspectiva de que era um ser humano ali sofrendo, sabe? Muito obrigado pelo seu comentário.
E ser elogiado ainda por fãs da Britney.
Pois é.
É muito legal.
Pois é, porque é uma galera que está
que sabe,
dentro
tá por
do
dentro.
Que aconteceu e é bem exigente, né? Então, muito obrigado. Ficamos felizes que você gostou. Se você quer mandar mensagem para o Garota, você pode fazê-lo por dois meios. Um é através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, lá no @podcastgarota. E qual é o outro, Tom?
O outro, eu não lembro.
Então eu vou lhe falar. É o nosso Telegram.
É pro Telegram,
que é t.me/podcastgarota. Isso
mesmo.
Ai, gente,
minha memória é uma bosta, galera. Se eu não anotar, se eu não ler, eu não lembro.
Ai, ai. Vale lembrar também que você pode nos ajudar bastante mandando esse episódio para algum amigo que você acha que se interessa por Britney Spears, por pop music em geral, ou que queira conhecer os lançamentos dessa semana, ou que você simplesmente acha que vai gostar desse podcast. Você também pode nos ajudar clicando em seguir aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast. Se você estiver no Apple Podcast, você também pode deixar uma avaliação pra gente. Ajuda bastante, nos ajuda a chegar em cada vez mais pessoas.
Isso mesmo.
E é isso, né, Tom? Temos o nosso terceiro episódio?
Temos.
Temos o terceiro
Fechamos
episódio.
Essa história.
Fechamos essa história de Britney Spears. Quem sabe, eventualmente, lá no futuro, a gente vem aqui com a parte 3 dessa história, com esperançosos de que traremos boas notícias, né?
Exato,
esperamos
exato.
Fazer uma terceira parte com o final feliz dessa história e a Britney finalmente livre dessa tutela.
Que isso, eu só quero a Britney feliz, a Britney sorrindo com aquele sorriso abertão dela e muito feliz com os filhos dela, né, gente? Ai. Não precisa nem fazer música, na minha opinião.
Se ela estiver feliz, tá tudo certo, ó, né? Arrasa. A gente prefere fazendo música, tá, Britney? Se a senhora que estiver feliz e quiser fazer música, você é muito bem-vinda. Mas o importante mesmo é você estar feliz, de qualquer forma.
Exato.
Não é? É isso aí, galera.
Terminamos.
Terminamos.
Vamos agora para... Vamos agora para nenhum lugar, não.
Vamos agora dormir. Porque já tá tarde.
Até o próximo episódio, então.
Até a próxima semana, galera. Falou.
Beijo.